Olá, Tony, tudo bem?
Olá, Luciano, olá, ouvinte.
Tony, explica pra gente sobre investimentos em Bitcoin.
Olha, essa é uma prática que surgiu não faz muito tempo, né? Bitcoin basicamente é uma moeda digital, né? Um título digital. Ele é lastreado basicamente em uma estrutura muito bem montada computacional. Todavia, ele não tem um lastro físico, né? O dinheiro tem um lastro físico em reservas no Banco Central. Nós temos também a moeda, de forma geral, tem lastro, né? Uma empresa, uma ação cotada em bolsa, tem lastro também. A empresa está lá produzindo. O Bitcoin não. O Bitcoin são estruturas em que há, de certa forma, uma limitação de disponibilidade. Todavia, a alta demanda faz com que o preço suba ou desça. O Bitcoin também é utilizado como uma forma de você transacionar bens, justamente porque muitos importadores usam hoje, né? Pagam em Bitcoin, recebem em Bitcoin. Então, se tornou, de certa forma, uma moeda sem lastro físico. Então, na medida que as pessoas acabaram observando, talvez, uma grande necessidade do Bitcoin se tornar uma moeda de fato e fazer frente a transações como as moedas fazem, elas acabaram comprando bitcoins esperando uma expectativa de aumento, dado que o fundamento do Bitcoin é um aumento marginal muito restrito. Então, isso fez com que muitas pessoas acabassem demandando esse investimento e fizesse com que eles, inclusive, aumentassem o preço, né? Aí começaram a surgir discussões em relação a estabilidade do Bitcoin. Será que ele não pode ser hackeado? Será que a gente consegue manter a infra para manter essa moeda? E assim foi. E aí a gente teve várias moedas secundárias que acabaram quebrando, corretoras tiveram problemas financeiros. Aí entrou em cena vários golpistas, né? Porque você faz a transação Bitcoin, eu posso mandar esse dinheiro lá para a Rússia, para a China, e aí eu fecho minha corretora e o dinheiro fica lá. Então, essas situações de roubos e impactos de risco, de fato, né, acabaram retirando muitas pessoas desse segmento para outro. O Bitcoin ficou com um ponto de interrogação. Isso fez com que a gente tivesse uma grande redução de preço. Então, hoje, continua sendo uma opção para quem quer investir, tem um risco maior, a volatilidade é grande, a variação de preço também é grande, né? É possível que haja no futuro um maior uso para fins comerciais, mas ainda é uma incógnita em relação ao uso dessa estrutura. Os bancos centrais também estão criando suas moedas digitais, a gente já falou no programa também do Real Digital. Então, de fato, assim, ainda é uma incógnita em relação ao futuro, né? Será que ele vai permanecer? Será que, de fato, não haverá outras com tão importância assim? Mas, para quem gosta de investir, é uma opção arriscada, né? Com alto rendimento, né? Com alta possibilidade de rendimento, mas com alto risco também.
E como o investidor tem os rendimentos? Assim, como ele se remunera? Ele pode, tem liquidez? Ele pode retirar esse dinheiro a que tempo?
Ele basicamente é o mesmo modelo que a gente tem hoje na compra de uma ação, né? Há um mercado que você pode acessar a partir de uma corretora. Você compra o token em si, né? A estrutura do Bitcoin. E aí ele tem a sua variação de preço. E aí você, na sequência, com liquidez, você pode vender a qualquer momento com um preço maior. Então é muito similar ao modelo do mercado de ações. Todavia, as variações são muito mais altas. Então tem dia que sobe 8%, tem dia que cai 8%, e assim sucessivamente. Justamente porque existem vários fatores que afetam essa moeda ao longo do dia a dia.
Agora tem que tomar cuidado, então, com que corretora você está trabalhando.
Exatamente, a corretora que você está trabalhando, né? Como que você está hoje estruturando seus investimentos, não dá para colocar tudo em Bitcoin e não pensar em outras rendas. A dificuldade hoje do investidor brasileiro não é ganhar ou perder no curtíssimo prazo, isso acontece todos os dias. A dificuldade é manter uma rentabilidade média acima de um título público no médio e longo prazo. Então, se você pegar hoje, né, qualquer investimento, é muito difícil você manter um rendimento de 15%, 20% durante 10 anos. Então o investidor ele não tem que se preocupar, talvez, em ganhar muito no curto prazo. Ele tem que se preocupar em ter um rendimento bom durante muito tempo. Isso vai fazer com que a carteira dele cresça com sustentabilidade. Porque se eu botar todo o meu dinheiro em Bitcoin, pode ser que ele se torne 30% do valor de hoje e o meu patrimônio caia em 30%, chegue a 30%, né? Então, de fato, a gente tem que tomar um certo cuidado. A ganância tem que ser controlada neste momento.
Quem oferece rendimentos muito altos, então, tem que ficar com o pé atrás.
Com certeza. A vida ensina, né? A vida, ela nos mostra que é muito difícil ganhar dinheiro no trabalho, no dia a dia. Então, qualquer situação que é acima, qualquer promessa acima, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque se todo mundo gasta dinheiro, de onde vem esse dinheiro, né? Não há uma fábrica à disposição.
Tá certo. Toninho, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.